Um sismo de 7.7 na escala de Richter foi sentido no México. O Serviço Sismológico Mexicano revela que pouco passava da uma da tarde quando o terremoto foi sentido na cidade de Coalcomán, na costa do Oceano Pacífico. Um alerta de tsunami foi lançado na sequência do abalo na Jordão.
Apanhados de surpresa, os mexicanos não ganharam para o susto esta segunda-feira. O sismo de 7.7 na escala de Richter sacudiu a costa oeste do México em plena hora de almoço e quando se assinalava o aniversário dos grandes sismos de 1985 e 2017, que custaram a vida a mais de 6 mil pessoas. Menos de uma hora depois de um simulacro de sismo a nível nacional para diagnosticar riscos e vulnerabilidades. Um responsável da Proteção Civil da Cidade do México diz que há pessoas nervosas, mas nenhum danos de maior a registar. Para os mexicanos, estas situações já não surpreendem. O sismo desta segunda-feira foi o mais forte de um conjunto de mais de 80 sismos que se registram desde a madrugada deste domingo na costa oeste do México.
A chefe de governo da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, adiantou que até agora nenhum dano foi registado na capital, mas os serviços de proteção civil ainda estão a percorrer e monitorizar as zonas afetadas. Entretanto, as autoridades vão começar a recolher informações sobre possíveis danos fora da cidade. A Guiné Equatorial aboliu a pena de morte. O anúncio foi feito na televisão pública. A lei já consta do novo Código Penal e foi assinado pelo presidente Teodoro Obiang Mbabazogo. Entra em vigor 90 dias após a publicação. O vice-presidente da Guiné Equatorial, filho do atual presidente do país, também divulgou a informação na rede social Twitter. A última execução oficial do país data de 2014. No entanto, a Guiné Equatorial é acusada por algumas organizações não-governamentais e pela ONU de desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e torturas. Em Nova Iorque, onde participa até quinta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas, António Costa defendeu hoje um novo contrato social para a educação e a promoção do direito à educação de qualidade para todos ao longo da vida. Foi numa cimeira organizada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que o primeiro-ministro português lamentou também que a educação continua a ser negada a milhões de pessoas. Discurso acompanhado em Nova Iorque pelo repórter João Alexandre.
Das barreiras económicas e sociais, passando pela pandemia e pelos conflitos armados, muitos têm sido os obstáculos no acesso de milhões de pessoas à educação. O retrato é feito por António Costa, que em Nova Iorque, perante chefes de Estado e de Governo de todo o mundo, defendeu que enfrentar os maiores desafios deve ser uma prioridade não apenas de alguns, mas de todos.
O direito a uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa é ainda negado a centenas de milhões de crianças e jovens adultos. Nos últimos anos, a situação pandémica exacerbou estas desigualdades. Adicionalmente, a multiplicação de situações de emergência cria desafios acrescidos, pelo que devem constituir uma prioridade absoluta, sob pena de gerarem impactos negativos a muito longo prazo.
E foi no discurso feito em português que o chefe do governo deu alguns exemplos do que identifica como contributos portugueses.
Acolhemos milhares de crianças oriundas da Ucrânia e temos procurado soluções inovadoras para garantir o seu acesso à educação e a sua inclusão e concentramos o nosso apoio à reconstrução da Ucrânia através de recuperação de escolas destruídas pela guerra.
Quanto ao futuro da educação, defende António Costa, deve ser encarado tendo em conta um desafio particular.
Precisamos de um novo contrato social para a educação. Um contrato que promova o direito à educação de qualidade ao longo da vida e reforce a educação como um bem público em todas as fases da vida. Uma educação aberta ao mundo, à diversidade. Uma educação inclusiva e equitativa.
Prioridades definidas pelo Primeiro-Ministro em Nova Iorque, na Cimeira sobre a Transformação da Educação, no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde o chefe do governo português pediu urgência à comunidade internacional para enfrentar desafios de todos no presente e no futuro.
Depois de participar na Cimeira sobre Educação, o Primeiro-Ministro teve encontros bilaterais com os presidentes da Argentina e do Equador. Esta terça-feira, António Costa tem na agenda oficial de abertura da Assembleia Geral da ONU, reúne-se depois com um dos altos responsáveis de Google e com funcionários portugueses das Nações Unidas. O presidente ucraniano vai falar também por estes dias às Nações Unidas num discurso pré-gravado. A participação de Zelensky foi aprovada sexta-feira por 101 votos a favor e 7 contra, com 19 países a declararem abstenção. Na habitual comunicação esta noite, o líder ucraniano afirma que vai ser um dia importante.
Amanhã vai ser um dia muito importante. Estamos a preparar o discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Haverá sinais importantes para o o nosso país. Vou também participar na Cimeira sobre Segurança Alimentar, um elemento importante, fundamental para a segurança global, e a Ucrânia tem algo a dizer.
O presidente da Ucrânia prepara o discurso que vai proferir às Nações Unidas, um discurso pré-gravado. Há dias que várias manifestações estão a acontecer no Irão devido à morte de uma jovem iraniana de 22 anos que tinha sido detida pela polícia de costumes por estar vestida de forma inapropriada, segundo a autoridade da República Islâmica do Irão. A história é aqui contada pela jornalista Cristina Borges.
Mahsa Amini, de 22 anos, foi presa a 13 de setembro nas ruas de Teherão por estar vestida de forma inadequada, segundo a polícia dos costumes. Mahsa Amini entrou em coma 3 dias depois de ser presa e morreu no hospital. O chefe da polícia de Teherão, general Hussein Rahimi, rejeita qualquer acusação de maus-tratos e diz que apenas foi um incidente infeliz. O presidente iraniano, Ibrahim Raisi, pediu a abertura de um inquérito, mas as manifestações não param na capital iraniana, em Mashhad, bem como na terra natal da jovem. As manifestações levaram muitas mulheres à rua e algumas tiraram o hijab e gritaram «Morte à República Islâmica!». A polícia iraniana dispersou a multidão com bastões e gás lacrimogéneo. No Irão, cobrir o cabelo em público é obrigatório. A polícia também proíbe as mulheres de usarem casacos curtos acima dos joelhos, calças apertadas e roupas de cores vivas.
A França pede uma investigação transparente para esclarecer o que se passou e reafirma o compromisso no combate no mundo de todas as formas de violência contra mulheres e meninas. O chefe da polícia de Teherão rejeita as acusações de maus-tratos e diz que foi um incidente infeliz. A União Europeia já condenou a morte de Mahsa Amini e pede às autoridades iranianas para punirem os responsáveis. A UNITA vai impugnar a escolha de um segundo vice-presidente da Assembleia Nacional indicado pelo MPLA, alega que é inconstitucional e não tem legitimidade. Liberty Chiaka, presidente do grupo parlamentar da UNITA, no seu discurso disse que é preciso que os angolanos se habituem ao pluralismo, não só de expressão, mas também de representação política.
Como representantes do povo, não podemos, em nome do povo que votou contra a hegemonia e contra as violações impunes à Constituição, deixar passar em branco estas ofensas à Constituição, ao costume e às leis. É nosso dever coletivo concretizar e fazer respeitar de facto a Constituição como lei suprema, pelo que o Grupo Parlamentar da UNITA vai impugnar a constitucionalidade da resolução aprovada.
Miaela Weba, deputada da UNITA, diz que o regimento da Assembleia Nacional de Angola é similar ao português e refere que os vice-presidentes da Assembleia da República em Portugal são eleitos de acordo com o princípio da representação proporcional.
Indo procurar a nossa fonte de inspiração legislativa, é assim que acontece em Portugal. O PS tem 120, o PSD tem 77, o primeiro vice-presidente é do PS, o segundo vice-presidente é do PSD. Da mesma forma que em Angola também já foi assim.
São os recolhidos pela agência Lusa. A eleição do segundo vice-presidente do Parlamento angolano indicado pelo MPLA levou a uma saída em bloco na passada sexta-feira dos deputados da UNITA do plenário, com a justificação de que tinha sido quebrado um compromisso político, uma vez que segundo estaria acordado, segundo a UNITA, que o segundo vice-presidente do órgão na Assembleia seria a deputada da UNITA, Arlete Chimbinda. O Ministro da Saúde não afasta um cenário de concentração de urgências e blocos de partos. É uma das propostas que a Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia e Obstetrícia entregou ao Governo para responder às muitas dificuldades sentidas em vários pontos do país. O Ministro da Saúde vai reunir em breve com a Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia e adianta que só mais tarde tomará decisões.
Eu não tive acesso a esse relatório, portanto vou naturalmente ler o relatório com muita atenção. Vou reunir nos próximos dias com a Comissão, exatamente com o seu coordenador, professor Diogo Aires de Campos, e essa reflexão será feita pelo Governo e pelo Ministério da Saúde, seguramente que em conjunto com a futura direção executiva do SNS. É mesmo por isso que essa direção executiva serve, é para dar maior solidez à análise técnica dos problemas que uma comissão como essa, tão qualificada e tão prestigiada, traz agora ao conhecimento do Governo, mas eu não tive ainda a ocasião de ler o relatório, portanto não posso pronunciar-me sobre ele.
Quanto a quem será o primeiro diretor executivo do SNS, o Ministro da Saúde continua a dar mais alguns dias à questão, não confirma ainda o nome convidado para o cargo, mas elogia Fernando Araújo, o presidente do Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto.
Não está formulado o convite a ou ao futuro diretor executivo do SNS. enfim, o nome a que se refere é de um médico e de um gestor hospitalar muito prestigiado, mas há naturalmente alternativas possíveis. Nós divulgaremos esta semana quem será a pessoa convidada, naturalmente, depois de ela aceitar o convite.
Só uma pessoa em mente ou mais do que uma pessoa em mente?
Faremos o convite a quem entendemos ser a pessoa mais qualificada nesta atual fase para dirigir o nosso Serviço Nacional de Saúde, um serviço público tão relevante para os portugueses.
E o acolhimento da direção executiva do SNS poderá ser descentralizado. O Ministro da Saúde afirma que não há nenhuma razão para ser em Lisboa, poderá funcionar em qualquer outra parte do país. O Ministro da Administração Interna avançou esta segunda-feira que mais de 500 agentes da Polícia de Segurança Pública estão em condições de entrar na aposentação, mas admitiu que é um processo que demora. O Ministro, que falava à margem da cerimónia de tomada de posse dos dois novos superintendentes-chefes e 5 novos superintendentes da PSP, foi questionado sobre as reformas na PSP, sendo o envelhecimento efetivo um dos principais problemas desta força de segurança. José Luís Carneiro destacou os 1000 novos polícias que dentro de dias terminam o curso e os outros 1000 que vão iniciar a formação. O Ministro da Administração Interna disse ainda que a criminalidade está a diminuir este ano face a 2019, período antes da pandemia de Covid-19, marcado por confinamentos, mas a intensidade da violência tem tido manifestações que requerem atenção. Rui Pedro Silva deixa o Famalicão. O anúncio foi feito pelo clube da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, indicando que o vínculo foi cessado por mútuo acordo. Rui Pedro Silva chegou ao Famalicão na época 2021-2022, tendo renovado no início desta temporada. Esta época, o clube teve uma vitória em 7 partidas oficiais, ocupando o 16º e antepenúltimo lugar do campeonato, com 4 pontos. Na última jornada, o Famalicão perdeu fora de portas com o Casa Pia por 1-0.